Agora, na tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
Muito boa tarde, mais um Voz na Rádio no ar, agora 1h02, hoje dia 19 de junho, dia do cinema brasileiro e dia do migrante. Eu sou a Michele Boró, toda quarta-feira tô aqui com meus pareia, meu pareia de hoje, mais uma vez, Igor de Melo, fala, Iguinho.
E aí galera, beleza? Boa tarde.
Bom, hoje é dia de convidado especial aqui, pra variar, né, a gente só traz, não é por nada não, mas a gente só traz gente especial aqui. O cara de hoje, vou fazer uma comparação aqui, tem muita gente ligada à música no estúdio. Se você perguntar pra qualquer cearense que ele dê um exemplo assim de conterrâneos que tem um destaque na música, no forró, na MPB, no rock, artistas com destaque nacional, vem nomes fáceis na cabeça, né, nesses três gêneros. Mas fala aí o nome no rap cearense, com destaque nacional, respeitado, sucesso, que também seja referência. Não vem, né? Complicado. Complicado e injusto, porque a gente tem um cara... Na verdade, a gente tem alguns nomes importantes, mas a gente tem um cara que, como eu disse, não é só sucesso no Brasil, ele não só toca em palcos do Brasil, mas ele é muito respeitado pelos seus parceiros de rap, de hip hop, e é referência também. Tem artistas novos que já surgem inspirados nesse cara, um cearense da periferia de Fortaleza. É o nosso convidado de hoje, Carlos Galo. Muito boa tarde, Carlos.
Pô, boa tarde a todos. Felicidade de estar aqui.
Bom, esse é um sonzinho do nosso convidado de hoje. A vontade é soltar muita música dele aqui, mas tem muita conversa, né, Carlos? Queria que você começasse. Carlos Galo, também conhecido como Nego Galo. Em alguns meios daqui você já é bem conhecido, mas eu acho que o público cearense ainda não conhece você como deveria. E como você já é conhecido pelo Brasil, já foi entrevistado por grandes revistas, por grandes sites... Mas o Carlos, acho que aqui em Fortaleza ainda, ele ainda está dentro de um público bem restrito. Então, Carlos, queria que você me contasse primeiro quem é o Carlos. Porque você é um cearense aqui da periferia, que faz rap. Mas como é que você entrou? Como é que o Carlos caiu no rap? Que momento foi isso?
Foi, pô...
E você é de onde? Eu tô falando aqui que você é da periferia. De onde é que o Carlos é?
Morro do Moinho, Oitão Preto. É ali pertinho da Praia da Leste, eu acho. Mas assim, tipo, o rap pra mim foi... muito bacana no sentido de ter me escolhido, acho que de certa forma. Porque foi através dele que eu consegui, tipo, pensar outros horizontes para além daquilo que a comunidade oferecia, né? Então, foi ele que me escolheu, assim. Ele acabou me encontrando no meio dessas ruas aí e tal. E aí eu era muito... Como é que eu posso dizer? Eu era muito... descrente das coisas da vida, saca? E ele trouxe essa possibilidade de você pensar um futuro diferente, saca? Isso foi muito louco. Foi isso que o rap trouxe pra mim, quando ele me encontrou.
Você fazia o que, Carlos, antes de... Trabalhava com música também, ou era outra
não,
coisa aleatória?
Cara, não, tipo, não tinha ideia, tipo, assim... Música, pra mim, era uma... Era pra ouvir, né? Uhum. Só, tipo assim, fazer mesmo. Quando eu escrevi minha primeira letra, eu tava participando do movimento negro, né? Então tinha essa coisa de... ter uma música mais engajada e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que aquilo era um universo muito distante para mim, né? No lugar que eu tava, na favela que eu tava, pensar, fazer música, uhum. Né? Música hoje ficou um pouco mais fácil pela questão da tecnologia, e isso que eu defendo, saca? Tipo, tem que ter tecnologia junto à juventude, saca? Porque lá atrás, quando eu descobri que podia estar perto de um computador e tipo, ali podia... construir aquela coisa da musicalidade foi um salto.
Eu pergunto porque o rap, né, ele é diferente de muito dos outros gêneros, principalmente pelo conteúdo, porque ninguém vira rapper da noite pro dia, né? São letras bem complexas, É um retrato ali do cotidiano, acho que mais do que quase todos os outros estilos musicais. O rap é um diário ali, basicamente. É um registro histórico, né? Acaba virando um livro de história ali de uma comunidade, de um país. Você tem que ter um vocabulário muito bom, apesar de você seguir um regionalismo ali, você não ter aquele preciosismo da correção gramatical, mas pra você escrever um rap, você tem que ter um vocabulário...
É meio que meu diário de campo, né?
Isso.
É um diário de campo, assim. A gente conta um pouco, pelo menos assim, da maneira como eu desenvolvo, eu vou para minhas vivências, sabe? Para as coisas que eu percebo, para as situações de vida que são conflitos, assim, que trazem essa ideia do conflito, né? Às vezes do ter, do ser, de como existir numa sociedade que te cobra sucesso e o que é esse sucesso, saca? Dependendo do lugar que você esteja nessa cidade, o sucesso pode variar, né? E onde eu estava, tinha uma série de coisas que estavam em torno dessa ideia de sucesso. E, bom, o rap ele me trouxe essa oportunidade de fazer esse diálogo. A construção das músicas, assim, são realmente a base de vivência. Não tem como eu cantar a música de outro rapper, saca? Eu tenho que ser autor da minha história.
É, Carlos, e tu falando em relação a essa questão do cotidiano, que é a matéria-prima do rap em si, né? É a sua vivência, você diz, eu não posso falar pela vivência de outro rapper. Mas eu vejo, inclusive, nesse teu trabalho mais recente, que você dá voz, inclusive, para outras pessoas.
Sim.
Interpretando aquilo ali, dando a tua roupagem, mas dando voz a outras pessoas também,
eu,
né?
Eu acho que tem uma característica importante nesse trabalho, no veterano, que é você poder fazer diálogo com outras pessoas entendendo que elas são diferentes de você. Elas não têm que necessariamente pensar igual a você. Então, trazer essa liberdade para dentro do texto de uma música, tipo assim, de repente eu posso estar cantando uma coisa e o cara vai, sei lá, tá numa outra viagem. Então, mas foi importante para mim também como pessoa, para abrir mão do ego, saca? E de repente tentar perceber qual é essa nova conexão que esse milênio pede. Só que a gente tem um rap que se estruturava no país na década de 90 e vingou até 2000, século 21 veio com outras necessidades. São outros tipos de existir, outras formas de se relacionar, são outros desafios. E aí, tipo, 9 anos fora do mercado, no sentido, né, de estar entregando trabalhos e voltar agora, tipo, com essa proposta, eu acho que é o que marca pra mim, saca?
Mas você volta agora também, Carlos, como você disse, isso é um retrato ali, você faz um registro histórico ali do momento de vocês. Você volta também no momento que a gente vive uma violência, como é que a gente pode dizer? Acho que você que tá na periferia ainda consegue enxergar de uma forma ainda mais extrema do que de quem tá ali fora, né? Aí como é que é colocar isso na música também?
Bom, assim, eu tento ter um cuidado de não usar a questão da violência como, sei lá, uma ferramenta para me promover, saca? Falar disso não é uma coisa fácil. Mas eu percebo que, tipo assim, tem uma construção que leva você a esses episódios de violência, sabe? Desde o machismo, que vai estourar num tipo de violência, né? Até a questão de você não ter efetivamente um plano para essa juventude que precisa, sei lá, acessar a tecnologia, né, se preparar para o mercado de trabalho. E você também tem que depender de um governo, né, que traga essa perspectiva de poder trazer mais emprego, né, maior crescimento. E aí sim você poder sonhar junto nesse conjunto todo, ter êxito. Então assim, nesse diálogo que eu estou lá buscando na música, é justamente perguntando aos meus amigos também qual é esse caminho, como é que a gente pode fazer isso junto, né? A gente o disco saiu num momento que Fortaleza tava pegando fogo, literalmente. E a maneira como as pessoas...
Foi em janeiro.
Exato.
Janeiro desse ano.
11 de janeiro. E aí, tipo, como as pessoas receberam o disco de uma maneira muito positiva, mesmo tendo todas essas questões acontecendo na cidade, me trouxe essa... pelo menos assim, esse alento, né? Tipo assim, caramba, eu não tô falando sozinho. Assim, tem um bocado de gente que também que acredita que tem que ir, né, nos lugares, tem que sair de casa, tem que encontrar as pessoas, tem que encontrar os amigos. sabe? A gente não pode se privar de ir e vir porque existem esses problemas. A gente tem que colaborar no sentido é que a gente não crie mais. E aí vai muito dos nossos 2 metros de atuação.
Sim. Né? Bom, o do Carlos é a música, é o discurso, é o papel. A atuação dele ali a partir da realidade que ele vive lá de dentro, mais perto do que acho que a maioria das pessoas que também sofremos com a violência, mas enfim, o Carlos é o responsável por tentar não só retratar como é ali, mas também mostrar que não é só aquilo ali também, né,
Exato,
Carlos?
Exato, pô. A gente tem um litoral lindo, a gente tem pessoas que são guerreiras, saca? Tipo, de buscar seus lugares no dia a dia, né? No sol a sol ali, né? da construção desse sonho. E eu vejo muito valor nessa cidade, nas pessoas que estão aqui, saca? Tipo, aprendi muito com todo mundo aqui nessa cidade. De ter mais resiliência, de persistência, saca? Aquela paciência que às vezes o nordestino desenvolve por saber que, tipo, tudo leva um tempo. Então, sou muito grato aqui.
Carlos, você está aqui por isso. É, não sei se você conhece a fundo aqui a nossa linha do Voz, mas a gente é comprometido a só mostrar coisa bacana. Tem os programas policiais, tem o jornal, tem vários canais, sites, revistas, jornais, óbvio, mostrando o que é necessário, as necessidades, tudo que é aquilo que a gente precisa gritar mesmo, que está errado na cidade. Mas faz falta, às vezes, a gente lembrar do quanto a gente é bacana também, o quanto tem gente bacana fazendo coisa na cidade, para a gente não deixar de amar a cidade, porque Isso. se a gente deixa de amar, a gente também desiste, a gente deixa de cuidar. Então, a gente é parecido aqui, viu? Aqui no... Acho que a gente só não consegue fazer um rap aqui à sua altura, mas...
Você faz um samba, que você estava dizendo.
Cê deixa para lá. Aqui, né? O assunto hoje aqui é rap. Bom, a gente está conversando hoje aqui com o Carlos Galo, Nego Galo, sobre resistência, sobre consciência, sobre superação. Um papo que tem tudo a ver também com a dica que a Marcela Benevides vai dar agora. Ela conheceu um grupo aqui em Fortaleza que se encaixa perfeitamente nessa definição. O título da matéria é Não é só um jogo quando elas jogam, é mais que um jogo quando elas jogam. Explica isso aí, Malves.
E aí, galera, tudo bom? Para aproveitar que estamos conversando sobre diversas formas de expressão cultural que existem dentro de uma sociedade, hoje eu convido vocês a conhecer a Associação Zumbi de Capoeira. A capoeira pode ser definida para muitos como esporte, expressão cultural, dança e música. Mas ali no Benfica, mais precisamente na rua Padre Francisco Pinto 397, um grupo carrega outras definições para essa arte. O grupo da AZC é formado por capoeiristas que não jogam capoeira por jogar. Lá, eles desenvolvem projetos sociais em diversas áreas da cidade, além de terem criado um coletivo de mulheres para fortalecer a força feminina dentro do esporte. Guiadas pela mestre Carla, Camila, Samara, Degata, Baiani, Lindete, Luana e tantas outras contam suas histórias de amor e força dentro da capoeira e do coletivo. Para conhecer a história completa do grupo, é só acessar somosvoz.com.br. E eu vou ficando por aqui.
Massa, Malfis, mais uma dica. Bom, tá lá no somosvoz.com.br, nosso portal, mas dá para acessar também pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, Somos Voz Oficial. Carlos, são meninas mudando ali por elas mesmas um ambiente que geralmente era dominado pelos homens, até com algumas canções ali mais machistas, e elas acabaram se impondo. Como a gente falou aqui no bastidor, às vezes os caras nem cantavam ali por maldade, era porque tá dentro da cultura mesmo, é uma coisa de hábito que tem que vir alguém e chamar atenção. Como é que é no rap? Porque a impressão que se tem de fora é de que também é um ambiente majoritariamente dominado pelos homens também. Como é que essas meninas se inserem aí? Como é que ali na sua realidade, como é que você vê a mulher cearense, a mulher em geral no rap?
Bom, assim, a questão do empoderamento, né, do discurso tem sido uma coisa relevante, né, no que diz respeito ao próprio mercado, né, do rap no país. Saca? Hoje você tem vozes muito, muito potentes. Flora Matos, Lívia Cruz, saca? Tipo, Carol Conká e por aí tantas outras. Mas todo isso é um processo que é delas, né? É uma construção delas, não é uma concessão nossa, saca? É legal você também, tipo, reconhecer o quanto essas pessoas estão dando de vida, né? para também mudarem esses papéis sociais. E o hip hop ele tem que, né, se entender de novo, né, nesse sentido de entender esse empoderamento, compreender que essa, é necessário ter a presença feminina com o seu discurso. Não é aquele discurso modelado para tipo, me agradar, não. Saca? Assim, é importante ter a voz da mulher que está fazendo esse país. Tipo, e aqui no Nordeste ainda é uma luta, eu acredito, para elas. Eu mesmo, tipo assim, tô dentro do mais próximo das coisas assim, que acontecem no meio. Assim, eu vejo que existem muitas dificuldades para que elas cheguem, né? E aí o que a gente faz é torcer mesmo para que assim, os trabalhos sejam, né, cada vez mais reconhecidos, né? E entender também que a gente coopera quando a gente não está tipo, se alinhando com aquelas práticas antigas do rap nacional. Né? E aí tipo, é bacana tê-las junto e a gente aprende muito. Com muita humildade, na real mesmo.
E é, isso é muito da questão da mudança, né? Porque acho que praticamente todos nós, em algum momento, a gente deve ter se reconhecido tendo algum tipo de atitude. Sim. Dessa forma e tudo mais. Uhum. E a tua história, pelo menos assim, eu conheci o teu trabalho na época do Costa Costa, acho que quando eu vi a mixtape, acho que foi em 2007, mais ou menos. Eu tive acesso, né? E aí, ali tinha, não sei se era Nego Galo, não sei se era Carlos Galo naquela época, ou se é, sempre são os dois. Mas esse Nego Galo que tá aqui agora, é muito diferente daquele Nego Galo daquela época?
Muito, muito. Eu acredito que assim, tipo, aquele momento de país era diferente também, né? A gente estava chegando, pô, 2007, o rap nordestino estava ganhando seus primeiros prêmios nacionais. A gente foi um dos primeiros grupos a ganhar, assim, um reconhecimento nacional, de estar presente em alguns lugares, né, com Costa a Costa, como lá na Regina Casé e tal, pá.
Vocês foram considerados como meio que os racionais do Nordeste, era alguma coisa assim,
é,
né?
É, uma comparação meio...
Mas acho que é uma comparação acho que de grandeza, sim, de destaque, né? Nem tanto de estilo,
assim,
mas...
Mas assim, né? A gente via tudo isso com uma certa desconfiança, mas também curtia muito toda a ideia. E naquele momento o Carlos Galo era um cara que tava, tipo... Eu vinha de uma vivência mais pesada e tal, tava, né, também tentando me lapidar, tentando me melhorar como pessoa, né? Tentando encontrar outros caminhos para fazer também. E aí aquela coisa de você se reconhecer, às vezes, num momento infeliz da sua vida, de pensamento, de ação, de fala, saca? Para mim nunca foi problema, porque eu acho que, tipo assim, se a gente tem a oportunidade de reconhecer, a gente tem a oportunidade de mudar, né? E é o que a gente tentou e tá tentando. Tipo, é muito louco isso, porque eu ainda convivo com um meio que é muito machista, saca? Pode não ser tão machista no que diz respeito agora, tipo, ao que é colocado na tela e tal, mas, né, os bastidores são. E aí eu tenho que ser o mesmo na tela e o mesmo fora dela. Então hoje não compactuar com atitudes, falas, né, é importante.
Carlos, e assim, você diz que dependendo do lugar da cidade, a gente tem um conceito de sucesso, né?
Uhum.
Como é que é hoje, ali na sua realidade, porque você está no mesmo lugar, você vive na mesma comunidade, mas você tem um tamanho diferente, obviamente, de quando você chegou lá. Você é uma referência? Você se vê, assim, de repente, como uma referência ali para os garotos, para as garotas, para a geração mais nova? A sua música, você já vê que, de repente, a sua mensagem tem algum impacto ali? Você consegue identificar isso de alguma forma?
Assim, o que torna mais perceptível para mim é que as pessoas podem compreender que você pode fazer música e ter um trabalho, saca? De você não necessariamente, tipo, percorrer aquele caminho que todo mundo diz que vai ser o popstar, o megastar e tal. Eu acho que a vida pode ser simples. Hoje você pode ser feliz com poucas coisas, saca? Mas é uma liberdade que eu me dei de viver assim, saca? Se torna referência pros amigos, pros moleques lá das áreas, pro pessoal do meu bairro, é mais no sentido de demonstrar que a gente não precisa, de alguma forma, entrar num embate, no sentido do que meu sucesso representa pro outro. Eu penso no meu sucesso pra mim, assim, saca? O meu dia a dia, a minha tranquilidade, de repente tá fazendo meu surf, estar com meus amigos, poder ter algumas horas de estúdio, tudo isso é uma riqueza, né? No momento de país onde está todo mundo pensando, pô, será que eu vou estar empregado na próxima semana e tal, e pá. Eu me dei a liberdade de viver, saca? Um dia de cada vez, percebendo a beleza de cada dia.
É. E agora esse é um discurso que ele acaba sendo um ponto de contraste no momento que a gente vive hoje em dia, principalmente por uma corrente que tem, né, principalmente no segmento, uhum, né? Hip hop, rap, do trap e tudo mais, onde a galera... Existe até essa conotação de ostentação, ou que eu tenho que ter muito e muito desse muito pra que eu demonstre que eu, pronto, cheguei.
Mas na real esses caras não têm, mano. Tô falando a verdade, pô. Eu posso tirar as fotos do lado do carro, não necessariamente o carro é meu. Saca? Eu posso alugar um apartamento, ou de repente alugar um flat e tirar as fotos do lado da piscina. O IPTU da casa não tá no meu nome. Eu entrei nesse jogo pra fazer diferente. O IPVA vai ter que estar no meu nome. O IPTU vai ter que estar no meu nome, se isso for real. E aí quando eu falo que, tipo, pros menores lá das áreas, que se for pra ser real, tem que ser mesmo. Você não vai pra lá pra bater foto porque te ganhou um tênis. Tu não vai dizer que é sucesso porque tu tá tirando foto do lado de um carro que nem é teu. Isso é idiotice. Isso aí eu não faço. O IPVA e o IPTU tem que ser no nome do cara.
Isso aí a gente vive... Agora a gente já estende isso aí pra todos os segmentos nessa questão de rede social, né?
Uhum.
Que é essa história de eu mostrar muitas vezes o que eu não sou. E quando a gente vê o teu trabalho, que não necessariamente se prende a uma questão ou de uma violência X, ou de mostrar que, que não, isso não é monotemático, como a gente vinha conversando até antes.
Uhum.
E tu fala de amor, fala do cotidiano e... Tu acredita que falar do cotidiano e ser realmente esse cotidiano é a revolução?
Pronto, eu acho que essa é a palavra. A revolução é... Eu acho que é bem por aí, é com você mesmo, saca? Tipo, eu não tenho condições de mudar as relações de mundo, de sociedade, saca? Eu posso atuar nos 2 metros que eu tenho de ação, aqui pertinho, tal, com as pessoas que eu convivo, na minha casa, na minha cozinha, saca? No meu trabalho. Ali sim, eu posso estar fazendo a revolução. Fora disso, pra mim é tudo utópico e vazio. Saca? Se você me disser que, tipo, tem uma liderança política hoje que pode conduzir um país como o nosso ao sucesso, eu vou dizer pra você que essa liderança ela vai ter que se apoiar num povo. Sabe? E assim, eu sou muito feliz de estar em Fortaleza porque eu tô num lugar que é um lugarzinho do país aqui que é muito rico nisso. A gente conseguiu em outubro dizer não para uma série de coisas que viriam a acontecer e a gente tem se mantido assim.
Bom, a gente fica até pensando aqui, a gente fica ouvindo o Carlos falar e eu tô com a frase que eu tô na cabeça aqui é a sua frase de se dar a liberdade de ser real. Né? A gente tá falando aqui das irrealidades, do que conceitos de sucesso e você diz que você se deu a liberdade. Convidado de hoje é Carlos Galo, Nego Galo. Pra curtir o som dele, ele vai já dizer onde é que a gente chama aqui, mas tem vídeo no YouTube, tem bastante coisa no YouTube. Joga lá Nego Galo pra curtir o som do Nego. A gente vai já voltar o papo aqui com ele. Dá vontade só de subir o som aqui e curtir um pouquinho.
Eu e minha vida atual, mas se ela sai, é sinal de que tem uma porta. Agora faz sol, tô...
Tem uns alôs aqui já, viu, Carlos? Pelo Pô. Facebook, pelo WhatsApp. Pessoal do WhatsApp, manda o nome pra gente, o nome, o bairro, pra gente ler aqui. Mas tem pessoal dizendo já aqui na... pronto, professor Sandro, da Calcaia, mandou aqui pelo WhatsApp. O programa tá show. E é músico, viu? A fotinho dele aqui no WhatsApp é tocando violão.
Ô, massa.
Juliana Carvalho Silva acompanhando pelo Facebook. Boa tarde, Juliana. Lívio César disse... Carlinho voltou, tia. Estão comemorando aqui, cara.
Tamo unido, irmão.
Mas, bom, e você e o Igor estavam batendo um papo massa aqui no intervalo.
Sim, é a respeito desse período que a gente estava comentando há pouco tempo atrás, do quando vocês receberam as premiações na época do Costa Costa e tal, eu me lembro bem que vocês receberam um prêmio como se fosse o melhor Norte-Nordeste,
uhum,
né? E... Eu, particularmente, sempre me questionei muito, eu fiquei bastante desconfortável para entender por que que tem esse prêmio Melhor Norte-Nordeste e não tem o Melhor Prêmio Sudeste, não tem o outro, só tem como se fosse uma coisa à parte a gente aqui. Queria saber como é que vocês receberam isso aí.
Bom, a gente recebeu, né? A gente foi lá e recebeu e tal, mas o prêmio mesmo ficou escorando a porta do estúdio durante uns 2 anos. Ele servia pra isso. A gente entendia qual, né, o porquê disso, assim. Havia uma necessidade que existisse um espaço garantido para as pessoas do Sudeste no que diz respeito a estar ocupando esses, né, lugares de vencedor. Né? E para a gente havia sido, né, dado uma opção de receber uma coisa assim, tipo, não vamos dar o Nacional para você, não vamos dar o Norte-Nordeste. E aí a gente botou realmente assim o troféu para escorar a porta do estúdio durante os 2 anos que a gente tinha esse troféu, que ele não existe mais, acho, saca? A gente sempre compreendeu que o fato de vir daqui não fazia a gente menor. A gente tinha uma realidade de cidade importante, uma cidade que é litorânea, uma cidade de serviços, então, assim, ela é muito intensa em todos os sentidos. Todas as cidades no mundo que são assim têm, né, histórias importantes, saca, para se contar. Então a gente não se sentia menor. E eu acho que foi isso que levou Dom L a ir, né, para São Paulo e hoje ser um dos melhores, né, do país.
Mudou, Carlos, de lá para cá?
Não.
Essa relação, esse tratamento?
Não que tenha. Assim, a gente não esperou a mudança deles para com a gente, saca? A mudança parte daqui para lá. É do como você se vê. Assim, eu vejo nordestinos saindo de sua região e indo para o Sudeste em busca de melhores condições de trabalho, salários, saca? Crescimento e tal. Se é esse o caminho, a gente vai fazer e vai fazer como todo nordestino faz. Vai lá e vence. Se é essa a regra, então eu não vou questioná-la. Eu vou fazer o melhor de mim, sabe, das coisas que eu posso, dentro da minha possibilidade, e vou pra lá vencer.
E quem é uma galera que tu pode recomendar pra gente aí que tá vindo já arrombando as portas, porque o esquema é esse, né? Você tem que ir lá e abrir o seu caminho mesmo.
O Carlos vai indicar, mas o John tá com uma listinha aqui preparada.
Olha aí, como é que são as coisas.
Nosso Jonathan Silva
já
fez uma...
Arsenal aqui, viu?
Isso, fez uma listinha aqui de outros nomes, viu, Carlos? Do rap cearense. E aí, se você quiser, você deve, inclusive, carimbar essa listinha e incluir aí quem você quiser. Mas o John fez uma prévia aqui. Manda, John.
E aí, gente, boa tarde a todos vós. Pra você que tá curtindo as histórias do Carlos Galo, fique sabendo que em Fortaleza realmente também pode ser a capital do rap, justamente pelas dicas de outros artistas influentes na cena que eu vou trazer agora. Pra começar, já citado pelo Carlos, o Dom L, que foi parceiro dele no Costa Costa, ainda continua sendo parceiro ativo, né, na cena.
Amigão.
E isso no Costa Costa já era por volta dos anos 2000. Atualmente ele tá com um projeto bem importante, que é o roteiro para Ainuz, referência ao cineasta, né? Começou pelo volume 3 no ano passado e ainda vai ter outro material pela frente. O rapper tem parcerias com Rael, Lai, Terra Preta e Felipe Cazu. Agora eu vou falar de um rapper que é nordestino, assim, de com força. Rapadura Chique Chico faz versos de peso, né? Que mostram que dá pra fazer rap com batidas nordestinas. É só ouvir o primeiro álbum do rapper, Fita Embolada do Engenho, Rapadura na Boca do Povo. Esse foi lançado em 2010. É uma mistura assim, bem vigorosa de rap com baião, cheio de referências ao Ceará. O Core MC veio da comunidade das Goiabeiras para tomar de assalto a cena hip-hop cearense. Ele venceu todos os preconceitos e tem uma carreira firme no hip-hop, e hoje segue esse sonho de tocar em todo o Brasil. Ele veio do Relatos de Fortal, um grupo de rap aqui da cidade, e agora tem 2 EPs lançados no seu currículo, Vem Nesse Naipe, de 2016, e O Começo, lançado em 2012. E da nova safra do rap, a gente tem o Doyston, rapper e produtor que veio do coletivo A Base de Beats, fundado em 2017. O Doyston tem chamado a atenção com seu EP Filosofia dos Crush e recentemente lançou um clipe junto com o Carlos Galo, Deus Negro, né? Que já tá no YouTube também, né?
Exato, tipo, o Doyston é uma grata surpresa, saca? Tipo, de longe um cara muito talentoso, assim, caneta braba, tá ligado?
Pois eu vou deixar aqui com o Carlos outras dicas de rapper que você tem que conhecer.
Tá bacana a listinha, Carlos?
Pô, bacana pra caramba. Tipo, eu acho sempre legal, assim, quando eu escuto, né, falar do Coro. Porque, assim, é o cara que produziu o Veterano. O Coro foi o cara que, tipo assim, além de rapper, ele é beatmaker. E a gente produziu tudo isso lá nas Goiabeiras, na casa dele. Assim, um cara muito família mesmo, assim, os filhos dele ali, a gente na convivência mesmo durante 6-7 meses assim, de gravação. E tudo na perspectiva muito assim, minimalista, assim, não tinha grandes aparatos, a gente fez tudo com uma placa de som, computador ali e tal. E não tinha imaginado a dimensão, assim, tá aqui sentado conversando com você, saca? Não seria algo que seria próprio daquele momento lá, né, dos primeiros momentos de gravação e tal. A gente nem imaginaria isso. Doston é um parceirão, também tá me acompanhando agora no show, um show veterano, ele, Core MC, né? Tipo, eu acho que esse caminho que a gente tá optando vai ter esses reflexos amanhã ou mais tarde para outros artistas, saca? De você compreender que não é uma competição do ponto de vista do lugar onde você está, porque o seu lugar é o seu lugar, né? Ninguém pode ocupá-lo. Mas é uma competição com toda essa estrutura que existe pra gente, tipo, de alguma forma, reordenar. No sentido dos valores, das percepções do seu, né, cotidiano, como algo que também pode ser dividido e compartilhado com as pessoas, né, como algo rico. Né? Então, Doston, Core MC, Don L, monstros.
A listinha tá bom. Então, quer incluir mais alguém?
Não vou incluir ninguém não, pô, a galera tá na batalha aí, vocês vão ouvir falar muito do rap daqui.
Ok, bom, no próximo bloco também tem as dicas do Carlos, e aí a gente, tinha gente perguntando aqui também, Carlos, além do rap, o que é que você inclui aí na sua música, o que é que você gosta de ouvir, se vocês fazem algumas misturas, que eu sei que tem música aí que... Vocês acabam dando assim, uma...
Basicamente, eu gosto de escutar todo tipo de música, saca? Daquela... das vocalizações que o cara faz lá, tipo, na Arábia, lá, tipo, naquele mundo árabe ali, tipo, que tem uma coisa que eu acho muito parecida com a dos vaqueiros, saca? Daqui, da cúmbia, sabe? Da cúmbia vileira, da cúmbia de rua, dali que tá na Argentina, tá na Colômbia... Também, de alguma forma, quando toca aqui em Fortaleza, vai aparecer lá nos reggae, que são muito frequentados pela galera da favela. E tem uma forma de dançar muito própria, saca? Que só tem aqui. E essas coisas estão muito no meu cotidiano. E aí vai de tudo. Do samba, né? Que eu acho que é a raiz, matriz de todo mundo, assim, saca? Uhum. Que quer pegar a caneta pra fora. Não tenho como dizer, assim, algo... Eu só escuto pouco rap.
Você escuta pouco rap?
Pouco. Pouco, assim. Eu tento, sei lá, tá antenado com outros artistas, vendo que outras percepções de mundo tem, saca? Às vezes eu acho muito confuso o meio em que eu tô, pelo fato que, tipo, ele tem muito essa questão do apelo, do ter, né, e tal. E quando soa fake pra mim, eu tento, né, dar meu jeito e procurar coisas mais próprias, assim, um tango argentino me cai melhor que o blues, né?
Ó, Carlos Galo, tem que anotar todas as frases, as citações e as frases dele aqui, Thiago Alves, nosso operador de mesa. Salve, aqui, é Thiago. Músico também,
Thiago Monstrão,
ele tá aqui embevecido com o Carlos. Tem mais recadinho aqui, Carlos, ó, não é só a gente que tá, não é só o Thiago Alves que tá aqui com essa cara de bobo te ouvindo falar, não. Cíntia Leitão no Facebook diz, que programa incrível, Carlos é de uma sensibilidade enorme.
Grato, Cíntia.
Beijo, Cíntia. Legal a Cíntia falar de sensibilidade, de novo, por isso, porque existe uma visão do rap. Eu tava aqui conversando com você, falei, Carlos, eu adoro rap, mas eu acho que eu escuto uns rap mais Nutella. Aqueles rap mais melódico, mais romantinho. E você falou, não tem essa definição, né?
Não, cara, liberdade. Pelo menos assim, eu acredito, né, nessa coisa da liberdade. Você tem que ter liberdade de cantar sua música, saca? Você vai segurar o tombo, uhum. Entendeu? Tipo, você vai cantar, você vai segurar o tombo. Quando eu fiz Dois Cofres, era uma música que não era pra entrar no disco. Assim, é aquela música mais sensível, tal, no meu rolê e tal. Mas é uma das músicas que eu mais gosto hoje em dia. Saca?
Thiago tá subindo um trechinho aqui, então, das Dois Cofres.
A gente distrai, me chama lá de lá pra gente se ver. Ela saiu do meu mundo batendo a porta.
Tá vendo que, tipo, eu não me imaginava cantando, assim, falando dela, saindo da minha vida. E eu... Mas eu acho que o rap traz essa oportunidade, saca? De você falar de coisas íntimas, de você compartilhar isso com os outros. sabe? De uma maneira mais segura o tombo. Uhum. Contigo.
Uhum.
Eu também gosto de Lucas Carlos.
Ah, eu adoro Lucas Carlos. Quem não conhece, fica aqui minha dica. A dica Nutella da Michelle Boró, tá? A minha dica raiz tá aqui, já que é Carlos Galo. Carlos, ó, nas suas redes sociais, aqui no, na capa também dos seus vídeos no YouTube, é você, de costas, com uma tatuagem grandona, uhum, da Balança da Justiça.
Eu sou libriano, né?
Ah,
tipo, foi uma fuga grande pra fazer essa...
Mas é do signo, a Marcela Benevides já se animou aqui porque ela é nossa astróloga das horas vagas, ou você busca, é uma coisa que você busca também aí na sua atuação?
Eu acho que equilíbrio, né? Eu acho que tá equilibrado, tá... São, no sentido da possibilidade que isso... como isso se apresenta nesse
mundo. Você é muito sossegado.
Você
é um cara tranquilão.
Tento. Mas assim, essa coisa de construir um relações, esse equilíbrio para você estar pronto para construir essas relações, eu acho que é meio a capa desse disco aí. Tipo, a busca desse equilíbrio e construção desse caminho.
É, eu já aproveitando essa deixa aí da questão do ah, tem um rap Nutella, tem um rap não sei o quê, né? É, eu tava falando aqui que quando eu conheci o seu trabalho, lá 2007, uns 11 anos, 12 anos atrás, eu não era consumidor de rap, porque muitas vezes eu não me identificava por N situações, mas muitas vezes inclusive a questão da linguagem, do vocabulário que era usado antes assim, eu não me identificava, do humano, do não sei o que, não era tanto minha. Quando eu escutei vocês falando o mar... até com muitas vezes com o som anasalado que a gente tem aqui falando, uhum, irmão, é por aqui. Agora, rapaz, eu gosto de rap e não sabia, né? Então, é mais aqui um agradecimento por você ter me apresentado.
Pô, massa.
E me fazer gostar tanto, porque eu sou realmente fã do seu trabalho. Tá lá, se chegar no meu carro lá, vai estar tocando.
Ô, Nazário, tá vendo?
Já vamos surfar juntos, saindo aqui. Tô logo vendo esse surf combinado aí.
Titãzinho.
Bora. Carlos, vamos lá então. Chama aí suas redes sociais, canal no YouTube, se vai ter apresentação, tudo que o pessoal tá escutando a gente aqui pra conhecer então, o Carlos Galo, o Nego Galo.
Pro cara mais sossegado e menos menos conectado com essas coisas assim e tal, cola lá na página do Dom L, saca? O meu disco tá lá, você dá uma sacada, dá uma ouvida. E assim, nas plataformas de streaming, né, tá disponível. Bom, a gente tá vendo a questão dessa... relação de shows e tal, essa parada que vai acontecer também você encontra lá nas nossas redes sociais, saca? Carlos Galo Oficial, Nego Galo Oficial Veterano lá no Instagram e no Facebook, né? Também a gente tá lá com a galera trabalhando lá, já deixando todo mundo a par.
E fala um pouquinho da galera que tava envolvida nesse projeto aí, quem é que fez produção, quem é que pensou isso aí junto contigo?
Pô, mano, a gente tem da produção, né, de Core MC como beatmaker, Léo Grijó, né, que é um irmãozão que tá lá em SP, que colabora na pós-produção, as fotos de Antonello Veneri, né, e a mão de André Maleronca e Dom L, né, fazendo esse caminho com a gente aí, a quais somos sempre gratos.
E esse bate-bola aí foi tudo aqui, eles de lá...
Cara, eu fiz esse disco, mandei pra Dom, ele sumiu uma semana, depois de uma semana ele apareceu dizendo assim, ó, vamos botar na rua, eu digo, vamos,
tá feito,
vamos botar como? Aí, pô, foi um ano e meio, e agora a gente tá aí feliz, tipo, de poder fazer esse rolê aí, confiante, né, de que vai ter reflexo também pra uma série de outras pessoas.
A produção tá mais caprichada hoje, porque você disse que vocês chegaram a gravar lá na comunidade, numa casa com a plaquinha do computador.
Teve a pós-produção, né, com o trabalho com o Léo Grijó, em que ele trouxe também, assim, muito do talento dele, da vivência dele no que diz respeito ao reggae, né, pra compor ali algumas timbragens e tal, pá. Mas ele tá muito fiel ao que a gente fez lá. Muito fiel mesmo ao que a gente vivenciou naqueles 6-7 meses vivendo ali nas goiabeiras, saca?
E massa, né, como começou a galera se encontrando, galera, de uma costa pra outra costa, agora já tá se expandindo pra... Brasilzão mesmo, né? Antes a galera se juntava... Galera lá do pessoal, Goiabeiras e tudo mais. Qual era qual, lá no morro lá que tu disse?
Eu sou do Morro do Moinho, né?
Morro do Moinho, né?
Tem a galera das Goiabeiras, que é o Coro, né? Hoje a gente já, tipo, tem vários amigos ali no Titãzinho também, que são pessoas importantes.
Galera do Castelo ali.
Exato.
Também, né?
Que é o Castelo de onde vem Dom L, né? Ali, Castelo Pro Afa, uma
cabeçada. E aí a galera, agora já, essa ponte com o Sul também.
Brasil inteiro. Carlos é Brasil já. Carlos, muito obrigado, cara.
Eu sou grato, Michele.
Muito obrigado. Felizão. Vai ter conteúdo extra do Carlos Galo no nosso Instagram, então confere lá, @somosvozoficial. Inclusive, para achar também a rede social do Carlos Galo lá, ele é mais desconectado, mas você encontra ele por lá. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na próxima quarta-feira tem mais Voz na Rádio, com mais convidado massa. A gente fica por aqui. Um abração para todo mundo.
Você ouviu Voz da Band News FM.